Teremos agora a apresentação do senhor João Wagner, da CETESB, que vai apresentar o relatório Síntese de Resíduos.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Gostaria de iniciar agradecendo a presença dos senhores. Meio ambiente está na moda, né, gente? Fiesp, GV, Bolsa Mercantil, tá tendo FIMAI. Essa semana foi uma loucura. Eu não saí daqui para nada, estou fazendo o inventário do setor de gás de efeito estufa do estado de São Paulo. Acabei não participando de nenhuma atividade externa, mas eu fico muito impressionado com o volume de eventos que houve essa semana e fico mais admirado ainda com a presença dos senhores aqui. Só posso agradecer a atenção de vocês. Também gostaria de iniciar agradecendo a todo o apoio e confiança, Christoph, do Banco Mundial no trabalho da CETESB. Desde o momento em que você nos visitou fazendo o roadshow, procurando os potenciais parceiros, eu fiquei muito impressionado com a pergunta e irremediavelmente fiquei comprometido em fazer o que tivesse ao meu alcance para fazer com que essa pergunta fosse respondida. Então, para mim foi uma grande honra participar, aprendi muito, né? A pergunta, em princípio, é uma pergunta simples, né? Mas a gente já sabia o trabalhão que ia dar para chegar nos números. E também queria agradecer à equipe que está parcialmente presente aqui hoje, que eu estou vendo aqui a Bruna Patrícia, que está aqui na primeira fila, o Marcos Cunha, que está ali do lado do Marcelo. Só, né? Cadê o Jorge? Cadê o Jorge? Jorge, você foi tomar um café, mas o Jorge também é da equipe, a Tatiane, que acabou tendo que sair, e os nossos colegas da área administrativa, a Josilene Ferrer, que deve estar aqui fora, os nossos colegas, toda uma equipe que acabou que participou e contribuiu de uma forma decisiva para que nós pudéssemos fazer esse trabalho e poder apresentar esse resultado hoje aos senhores. O Christoph mostrou uma equipe de 50 pessoas, mas com certeza esse número é bem maior, uma vez que as contribuições às vezes não são objetivas, são contribuições parciais, mas são essenciais para que o trabalho aconteça. Então, muita gente participou e vale a pena, né? É um trabalho que merece essa atenção e essa dedicação de tanta gente. Então, a equipe está aí, o Francisco não pôde vir, o Jorge está por aí, a Fátima Carrara, a Rose, a equipe da Ciclo Ambiental, o Marcos Cunha, o Sérgio Paca, que fez a parte de avaliação de custos, e a Bárbara, que está lá em Brasília, que mandou esse material para vocês e fez toda a organização remota. Então, tem muita participação aí. Muito mais breve que a fala do Christoph, até porque eu não tenho o desafio de falar de toda a economia, eu vou falar só sobre resíduo. Eu vou então expor muito brevemente o estudo que foi feito aqui pela CETESB. E Christoph, você já plantou uma semente, tem outros dois ou três trabalhos em andamento, né, em nível acadêmico, né, explorando essa ideia que você jogou. E juntando agora aspectos energéticos de geração de poluentes, efluentes, ocupação diária, explorando, né, dando andamento a isso que você iniciou aqui conosco. E isso deve, não tem nenhuma pretensão de exaurir a discussão. Nós estamos apenas começando um processo. Então, esse estudo, ele começou com um objetivo que era a quantificação de gases de efeito estufa e dos custos relacionados ao tratamento de resíduos efluentes. A quantificação de gases de efeito estufa, em princípio, ela acaba sendo muito atrativa para mim, porque, como vocês devem saber, nós fazemos o inventário das emissões de gases de efeito estufa em nível nacional, atendendo à demanda do Ministério da Ciência e Tecnologia. O relatório de referência desse setor já está para consulta pública há algum tempo, e ele compõe a comunicação nacional, a informação nacional. Esse número é feito aqui na CETESB. Então, em princípio, seria só um exercício de puxar aquelas colunas de 90 até 2005 para 2030. Bom, dá um pouquinho mais de trabalho, mas em princípio é isso. A quantificação, nós já temos praticado isso em uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí o exercício foi de incluir os custos, e essa tarefa coube ao Marcos Cunha lá da Ciclo, junto com o Sérgio Paca, que foi quem fez essa parte. E como é que foi o estudo? Uma visão geral do método. Nós sabemos fazer estimativa das variações históricas de dados e legislação do setor, então nós temos dados históricos. A Bruna Patrícia aqui, por exemplo, ela levantou dados desde 1970 de composição de resíduos e mostra para a gente, com uma amostra muito interessante e confiável, como é que se comporta a composição do resíduo, que é mais ou menos a alma desse estudo. Como é que caminha o conteúdo energético desse resíduo e até as quantidades de resíduos geradas. Esse já é um estudo que nós tiramos dos colegas da Abrelp, onde é um estudo feito em nível nacional também, e nos permite fazer com razoável precisão estimativas município a município. Então, nós fizemos estimativas de variações históricas dos dados que compõem, e eu vou mostrar para vocês muito brevemente, a estimativa que nós fazemos, e da legislação também, que induz um pouco o setor. Nós também fizemos uma prospecção, e essa é, como não podia deixar de ser, a prospecção é o ponto frágil do estudo, né? Com exceção da mãe de Ná, que tem certeza do que vai acontecer com o seu futuro, nós não temos. Então nós fazemos alguns modelos e em cima dessas hipóteses nós fazemos estudos. Qualquer outro estudo é possível, né? Então essa é a fragilidade do nosso estudo, onde nós fazemos umas prospecções e, dentre elas, nós definimos uma de referência e uma de baixo carbono. E algumas outras que acabaram não sendo nem a de referência nem a de baixo carbono, mas que são e contribuem para a compreensão melhor do nosso trabalho. E também aí no final fizemos as estimativas das emissões para o setor de resíduos e vários outros cenários que compõem a compreensão disso, permitem a compreensão disso. Então, o cenário de referência, ele permite a observação do programa de eliminação de aterros em São Paulo. Qual foi a minha inspiração? Eu vou contar para vocês muito brevemente um negócio que eu acho interessante. Não fui eu quem fiz, então eu posso elogiar. Eu sendo da CETESB, eu sou suspeito, mas eu não tenho participação nenhuma nisso, né? Há 13 anos atrás, o Estado de São Paulo fez pela primeira vez o IQR. Isso foi no tempo da gestão do Fábio Feldman, né? E naquele estudo, eles concluíram que havia 5% de locais de disposição considerados aterros sanitários, considerados satisfatórios, 5% no estado de São Paulo. Ou seja, os outros 95% estavam em condição insatisfatória. Bom, o último estudo que foi feito agora em 2010 mostrou que havia 5 lixões no estado de São Paulo. Isso é fantástico, né? Então, mais ao mesmo tempo, eu que estou aqui desde 92, acompanhei o esforço que foi. Foram 13 anos de permanente investimento, monitoramento, mandato de prisão para prefeito que não cumpria a lei, né? Então pegamos no pé das prefeituras e hoje, eu acho que nem esses 5 lixões tem mais. O Arunto, que estava aí agora há pouco, fala sobre isso. Eu fico ufanista nessa hora, porque é um desafio, né? Não fui eu que fiz, então posso falar bem. Agora, em nível nacional, nós somos um país, e nos dados que eu levanto para fazer o inventário nacional, isso mostra que tem uma precária condição de saneamento. Né? E fazer saneamento é um desafio já no Brasil. Então, para a gente discutir redução de emissão de gás de efeito estufa, eu peço desculpas pela voz, eu estou levemente resfriado e a voz ficou prejudicada. A voz normalmente é muito bonita. Então eu projetei esses 13 anos que aconteceram de melhoria nas condições sanitárias em São Paulo para o Brasil. E eu fiz isso. Bom, talvez eu tenha sido otimista, talvez não. Mas essa foi o meu cenário de referência. E o meu cenário de baixo carbono foi considerar que isso aconteça, considerar que o Brasil vai ter só aterro em 2030 e, ao mesmo tempo, como baixo carbono, seria a implantação de sistemas de captação de metano nesses aterros. O que permitiria, como o Delbin está aqui, uma redução de até 75% das emissões, né? Sem grandes investimentos. Existem outras alternativas? Várias outras, né? E como o Christoph já adiantou, uma delas é a simples redução na geração de resíduo, reciclagem, né? Compostagem e assim por diante. Então, o primeiro exercício que nós fizemos foi muito simples: projeção da continuidade, né? E instalação de aterros no Brasil, e quem sabe daqui a alguns anos eu veja o Arunto anunciando que não tem mais lixão no Brasil, como ele anuncia aqui em São Paulo, né? E se for um cenário de baixo carbono, esses aterros eles vão estar inclusive recuperando metano. Aí esse é o mundo ideal. Então, o cenário de referência, como eu expliquei, é um cenário onde continua tudo na mesma, só que nós conseguimos implantar os aterros no Brasil. Observando a legislação, a PNR, que saiu depois da conclusão do nosso trabalho, nós olhamos o PAC Saneamento, o Pacto Nacional, tem uma série de políticas que se colocavam antes da publicação da Política Nacional e que faziam com que o setor tivesse o comportamento que tem. Isso sempre em nível nacional. Nós não olhamos o Estado de São Paulo como um elemento. Nós olhamos todo o contexto nacional. E aí supomos o cenário de referência, cuja principal hipótese é a melhoria sanitária, sem levar em conta a necessidade de redução de gás de efeito de estufa. Vamos fingir que ninguém está cuidando disso, né? E o cenário de baixo carbono seria o mesmo cenário de referência, com a expansão das condições de saneamento, incluindo apenas a prática de recuperação e queima de metano. Recuperação e queima porque eu gostaria também de ver a geração energética, mas eu nem vou entrar nesse detalhe, porque isso aí já é muito complicado. Isso é só para a fera aqui, né, pessoal lá do Bandeirantes, que põe geração de metano, geração de energia elétrica com o metano. Além dele, outros cenários foram avaliados e eles ficam como elementos de estudo. A quantificação dessas emissões evitadas e os custos dos cenários de referência e de baixo carbono estão colocados à disposição. É rápida a apresentação. Então, são dois cenários principais: o de baixo carbono, onde tem o tratamento de disposição de resíduos sólidos urbanos, e o tratamento de efluentes domésticos, que também são resíduos e que são estimados no nosso estudo. Só que ele é muito mais simples. Então, no cenário de referência, tem o aterramento do resíduo sólido em aterros sanitários sem recuperação de biogás e o tratamento parcial dos efluentes. Esse é o Brasil hoje, né? Para vocês terem uma ideia, 50% dos efluentes no Brasil são coletados, os outros 50% não são coletados, né? Isso é dado oficial do IBGE. Então, supor um tratamento dos efluentes por... Obrigado. É verdade. Então, supor o tratamento dos efluentes por processo anaeróbio e com recuperação e queima de metano, chega a ser uma loucura, devia me internar por causa disso, né? Mas é o cenário de baixo carbono que nós supomos. E enquanto que o cenário de referência prevê um tratamento parcial. E no cenário de baixo carbono, prevê a recuperação e queima e uso do biogás. Determinamos então os potenciais de redução das emissões no saneamento e seus respectivos custos marginais. O método que nós empregamos, e é esse o grande desafio, não tem segredo, pelo menos para nós, é o IPCC. Nós aplicamos o método IPCC de 96 e, mais detalhadamente, o de 2000, que olha as emissões de gases de efeito estufa, e isso nós estamos fazendo município a município. É engraçado, cadê o Jorge? Estava aí, né? Está lá o Jorge, né? Fica 15 a 20 minutos, né, Jorge, trocando até lá, o Excel fica, parece que entrou em loop, né, fazendo a conta dessas emissões. Então é município a município. Opa, passou. O setor de efluentes domésticos é mais simples, porque os dados de efluentes são estaduais. Então, nós temos apenas 27 dados. A qualidade da informação não é tão boa, não é tão detalhada. E o setor de efluentes industriais também é em nível nacional, e aí já é em nível nacional, porque a carência de dados, ou seja, toda a limitação do trabalho é em função da disponibilidade ou não dos dados e a qualidade deles. Essa lâmina o Christoph mostrou, eu vou poupar vocês, mas trata, né? O que a gente pode fazer com resíduo sólido? Principalmente redução, né? O metano que interessa, o gás de efeito estufa que mais interessa, é aquele que correspondente ao resíduo que não é gerado, ou da redução. A gente pode pensar em reciclagem também, incineração, só que na incineração existe a emissão de CO2. CO2 só quando é fóssil. Se eu queimo resíduo originário de biomassa, essa biomassa equivale a queimar qualquer outra biomassa. Então, se eu queimo grama, capim, comida, papel, não tem problema, não implica em emissão de gás de efeito estufa. A emissão de gás de efeito estufa que eu quantifico é aquela que ocorre quando eu queimo materiais de origem fóssil. Aí sim tem uma emissão de gás de efeito estufa significativa. E tem emissão de N2O também, que é traço, não faz diferença no total de emissões. No aterro sanitário, eu coloco o resíduo lá e ele vai gerar metano por uns 30 anos. Então, essa emissão aqui é interessante, é o biogás que sai do aterro e ele é o que é quantificado no aterro. Na compostagem, as emissões, a gente considera que elas são aeróbias, então que as emissões não são necessariamente contabilizadas. E do resíduo não coletado, fica difícil até de fazer estimativa, porque a gente não sabe nem quanto é, nem como é. Não há dados para a gente fazer isso. Qualquer número que aparecer a respeito dessa informação aqui é suposição. Tem alguma coisa lá na Abrelp, né? Eu tenho usado os dados de vocês sobre isso. Mas é um problema para processar essa informação. Alguma coisa em torno de 15% do resíduo nacional não é sequer coletado. Bom, como se fosse um negócio, né, a coleta de resíduos implica na presença de população. Então, havendo gente, né, o dado estatístico principal que nós usamos é população, do IBGE, havendo população, tem uma geração de resíduos. E aí, isso implica em oportunidades. Aqui, a gente tem um resumo, uma das ferramentas que o Banco Mundial nos forneceu, seria um mapa que permitiria fazer a produção de lixo por município. Uma matriz de 5.500 linhas. Né? Então, ninguém vai olhar uma matriz de 5.500 linhas. Né? Então, você olha esse mapa aí, bonito, e mostra onde é que estão as principais oportunidades, os principais pontos de produção de resíduo no Brasil. Para efluente, a mesma coisa. No efluente, o principal e mais interessante é o efluente que não é gerado, ou aquele que é reciclado. Muitos casos podem ser usados como exemplo. E as alternativas, quais são? No tratamento aeróbio, anaeróbio, existe a emissão de metano. Reator anaeróbio, lagoa, processo de lodo ativado, todos eles têm no seu contexto emissões de metano que podem ou não ser evitadas por destruição. O tratamento aeróbio, com a presença de ar, aqueles que ficam agitando água, que nem liquidificador, qualquer processo que tenha presença permanente de ar, não tem geração de metano. Então, esses não têm a emissão quantificada. E aquele que é descarregado sem tratamento, o próprio método do IPCC prevê a emissão de metano. Então, lançar no rio, lançar no mar, no lago, né, ou mesmo na fossa cética, que vai servir como sumidouro, tem então um potencial de estimativa de geração de metano, e a gente fez essa consideração. Aqui, o número de 90 a 94, que são as emissões de gás de efeito estufa e o tratamento de resíduos. Mais de 80% dessas emissões vêm dos resíduos sólidos. Então, quer dizer, se tem uma prioridade para esse assunto, são os resíduos sólidos. As emissões dos efluentes são menores. Já no cenário de referência, as emissões de gás de efeito estufa pelo tratamento de resíduos são consideradas o cenário de baixo carbono, da continuidade ao trabalho da CETESB de fazer inventário. Quer dizer, quando nós fazemos inventário, nós olhamos para trás. Quando nós fazemos cenário, nós pegamos a mesma informação e olhamos para o futuro. É um exercício quase que natural aqui na CETESB, então, essa prática. Então, sob a coordenação da MCT, foi feito o primeiro relatório, e o segundo relatório de referência, aí já com dados de 90 a 95, dados e agora as estimativas que estão a público, já está ao alcance dos senhores. E, por exemplo, né, isso aqui é sobre coleta de resíduo, né, usando dados da Abrelp, dados da CETESB. Vocês veem que entre 70 e 2030, passando pelos dias de hoje, existe um aumento de emissão. Isso aqui não é muito o que eu acho. Isso aqui são as quantidades que eu estimei de 70 até 2005, dados que eu obtive, e eu supus que isso vai continuar na mesma taxa. Ah, talvez isso diminua. Bom, pode ser. Essa é uma outra hipótese. Vamos processar essa outra hipótese. Ah, eu acho que vai aumentar. Bom, a gente pode simular qualquer hipótese, né? A que nós simulamos foi essa, de continuidade do aumento. A outra é do potencial de geração de metano do resíduo. Esse é o trabalho da Bruna Patrícia, eu falei para ela publicar esse artigo várias vezes, né? Vou intimar ela agora. Por quê? Com dados de 70 até 2010, nós mostramos que a capacidade de geração de metano de uma mesma massa de resíduo diminuiu. Aqui você vê um número perto de 1, vamos supor que isso aqui é 1, que eu não sou muito bom de matemática. E aqui está perto de 6. A capacidade de geração de metano da mesma massa de resíduo diminuiu em 40%. Né? E isso aí faz toda a diferença. E a gente supôs que a capacidade de geração desse metano vai continuar diminuindo. Ou seja, tinha muito resto de comida. tinha muita palha, papel. Hoje tem menos, hoje tem mais plástico, vidro, garrafa. É isso, a composição variou e a capacidade, então, daquela massa de resíduo gerar metano diminuiu também. É isso. São esses os dados que, daqui para trás, é levantado por nós, e nós simplesmente supomos que isso vai continuar linearmente no futuro. E são dados que vão desde 70. E aí, a destinação dos resíduos. Então, daqui para trás também, aqui eu pus só o futuro, né? Mas isso corresponde ao que é para trás, né? Que a gente tem, eu não pus, pus legenda, tá aqui, não coletado, alguma coisa em torno de 15%, coletado, que vai para lixão, alguma coisa em torno de 20%, e um pouco mais que a metade vai para aterro sanitário. E aí a gente tem aterro controlado também, né? Então, essa é a realidade brasileira hoje, e a gente supôs que isso vai continuar para os próximos anos. No cenário de referência. E a estimativa de emissão de gás de efeito estufa, ela pode ser feita por município e foi feita nesse exercício. Então, ela leva em conta dados de população, do passado e para o futuro, quantidade... Veja o desafio, né? Porque o lixo passa 30 anos gerando metano. Então, se eu mudar a política amanhã, não faz diferença, pelo menos de imediato, porque o lixo que foi depositado há um ano atrás vai ficar 30 anos gerando gás de efeito estufa. Então, a repercussão da decisão, ela demora uma boa quantidade de tempo para ser efetivada. Então, tem população, quantidade de resíduo, composição desse resíduo que vai mudando também ao longo do tempo, os dados de qualidade de operação do aterro, esse é outro dado interessante, né? Porque se eu tenho lixão, eu vou gerar 40% do metano que aquela massa de lixo geraria se estivesse no aterro sanitário. Eu vou repetir. Eu tenho um aterro sanitário e eu coloco lá uma tonelada de lixo. Ele vai gerar uma massa de metano. Se eu tiro esse lixo do aterro sanitário e ponho num lixão, vai gerar só 40% do que geraria. Porque no lixão tem uma condição aeróbia. E sendo com uma condição aeróbia, vai ter porco, rato, galinha, gato, urubu comendo aquele lixo ali. E aí não vai ter geração de metano. Então, João, você está promovendo o lixão? De maneira nenhuma. Só estou dizendo para você qual vai ser a emissão das diferentes condições. Então, na destinação dos efluentes, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque eu posso lançar em lago e rio, e aí são criadas condições anaeróbias, Caja de Tietê e Pinheiro são prova disso. Digestão anaeróbia, ela pode acontecer quando ele é tratado em processos de lodo ativado. Tem também os processos anaeróbios diretos de reator e lagoa, né? E tem o não coletado, que é quando ele vai para a latrina, fossa séptica, né? Ou ele é coletado, mas não passa por tratamento. Exemplo da cidade onde eu morei, lá em Guaratinguetá, tinha uma canaleta que saía lá o esgoto direto no rio Paraíba, né? E, bom, são essas as realidades do Brasil, né? E essas condições que estão negritadas aqui são as situações onde existe a condição, ou pode existir a condição anaeróbica. Ela pode acontecer integralmente, como é o caso do reator, do digestor, ou pode acontecer parcialmente, como é o caso dos lagos, né? Onde ela acontece em uma taxa de 10% de condição anaeróbica. Isso tudo foi observado na execução e dimensionamento. As opções de mitigação. Primeiro, banimento de lixão. Pô, mas eu não acabei de falar que colocar o resíduo no aterro sanitário aumenta as emissões? E como é que eu coloco isso como uma opção de mitigação? Bom, não tem alternativa. Colocar o resíduo, tirar do lixão e passar para o aterro é a condição única, ou condição principal. Então, a primeira opção de mitigação das emissões de gás de efeito estufa é reuso, redução e reciclagem. Colocar o resíduo no aterro é uma delas. Mas sem deixar de considerar que isso vai, no fim das contas, aumentar a emissão se não for tomada nenhuma providência paralela, como é a aplicação de recuperação e queima de metano. Então, o aterro pode ter drenos verticais e horizontais que vão canalizar o biogás e vão levar ele por uma canalização específica para isso, e naquele local específico o metano vai ser destruído. E aí não tem a emissão. Então, quer dizer, quando eu converto o lixão em aterro, eu gero metano. piorou. Mas se eu, ao mesmo tempo, colocar uma instalação de drenagem e destruição desse metano, não tem mais aquela emissão. E essa emissão, ela é limitada a 75%, mas evita significativamente as emissões dessa prática. Então, aqui tem uma visão esquemática de drenagem, né? Está aqui o cabeçote, o controle, a válvula que permite abrir ou fechar esse dreno aqui e fazer com que o biogás vá para onde o operador deseja. Aqui é a recuperação e queima de metano com a geração de energia. Ele tem o poder de aquecimento global 21 vezes superior ao dióxido de carbono, como vocês devem saber. Ele pode ser usado como uma fonte de energia similar a qualquer outro combustível não renovável. Renovável, a fórmula química é CH4, é metano. E após a purificação, ele se assemelha ao gás natural, permitindo aplicações similares a desse combustível. Isso aqui é um motor, eu acho que é foto até lá do Bandeirantes, né? É um motor de mais ou menos 1 megawatt. 1 megawatt é alguma coisa que equivale a 1000 secadores de cabelo, né? Para a gente ter uma ideia, né? Aqui está o motor, ele tem um ciclo Otto, igualzinho ao que tem no seu carro, né? Você nem se dá conta disso, mas você tem uma máquina aqui. Essa parte redonda é a que gera energia elétrica. Então, por um cano, entra gás com energia química acumulada. Pelo outro, sai energia elétrica, convertendo aquilo que era um problema em ganho. Tem hoje alguma coisa em torno de 40 projetos com potencial dessa prática no Brasil hoje. Há 10 anos atrás, qualquer um que falasse isso seria um insano, né? Deu bem. Mas está o Bandeirantes lá fazendo isso já há alguns anos, o São João. Tremembé se faz isso também, e eu não sei, Gramacho vai fazer também, já está fazendo, né? Então é possível, né? É possível no Brasil. Esse é o de 1 megawatt movido a biogás. E aí o cenário de baixo carbono já está terminando, gente, mais 3 lâminas só. Então aqui está o cenário de baixo carbono para 2030, que nós fizemos a suposição que é o cenário de referência é o aterro sem recuperação de biogás. E aí, a implantação de sistemas de coleta e queima de metano ocorre ao longo desses anos, com programas quinquenais de implantação, fazendo que aquilo que era aterro sem recuperação sejam aterros com recuperação de metano, e aí a gente pode ter uma redução mostrada por essa curva aqui. Aqui seriam as emissões sem a preocupação de recuperação, e aqui as emissões limitadas a alguma coisa, então, ó, você vê 100, aqui fica em torno de 20, né? Mais ou menos 80% de potencial de redução do metano, aqui a gente fala 375, do que seria gerado. Simples assim. Aqui são os programas, né, sugeridos. Didaticamente, quando eu dou aula, eu ponho uma implantação imediata, fica mais evidente. Fica uma curva aqui, né, e a reta segue paralela. Didaticamente é mais fácil. Aqui é uma implantação quinquenal, e aí é por essa razão que gera esses degraus. Qualquer ineficiência na implantação desse programa vai fazer com que essa curva se aproxime mais da curva de referência. Eu não pus aqui, vocês vão ver no caderno, alternativas como aumento da coleta de resíduos. Essa alternativa, colocada simplesmente como aumento de coleta, porque tem 15% do resíduo que não é coletado, vai fazer com que ocorra um aumento das emissões. Bom, será que eu estou sugerindo que uma política de baixo carbono seria não coletar resíduo? Não. O resíduo tem que ser coletado. A isso não tem alternativa. Então, o estudo, ele traz, de uma maneira agora que não tem mais retorno, é trazer as emissões de gás de efeito estufa para a compreensão da gestão de resíduos. Então, as barreiras. Aqui o Marcos colocou para as técnicas ambientais, com a falta de aplicação de técnicas de sistema de coleta, né? E como é que se previne isso? Trocando experiência entre unidades especializadas. Aqui a gente tem casos para mostrar. Medida corretiva é a execução desses sistemas eficazes, visando a viabilidade econômica, e de governança, que é a proposição de exigências. Tem várias outras, né? Então, existem muitas barreiras. No documento vocês vão encontrar uma lista delas, vocês podem ter uma lista de outras para considerar, né? E essas barreiras, então, elas têm que ser superadas, ou a gente precisa criar meios de superar essas barreiras. Aqui acho que é a última lâmina, a recuperação em campo de levantando, levantada município a município, e aí a referência, que é essa vermelha aqui, e o baixo carbono, que é o potencial de redução que a gente pode colocar. Aqui é estado a estado, mas o dado foi gerado município a município. A gente incentiva que estudos específicos para cada região, região metropolitana ou regiões em especiais, sejam feitos, porque esse estudo, ele olhou o Brasil como um todo, e diferentes regiões têm diferentes interesses, peculiaridades, limitações, né? E foi, como o Tércio colocou, um estudo de uma visão. Nós olhamos a geração de gás de efeito estufa, nós não olhamos disponibilidade diária, nós não olhamos o custo foi olhado, nós não olhamos geração de efluentes, nós... uma série de outros elementos que são hoje levados em conta até na gestão de resíduos não foram colocados aqui. Mas, muito do que tem sido feito hoje na gestão de resíduos também não leva em conta a geração de gases de efeito estufa. Então, o que tem de novidade, e para isso eu acho que nem tem retorno, é incluir a geração de gases de efeito estufa na tomada de decisão, no processo de gestão de resíduos nesse país. Ele é o único critério? Não. Mas ele deve ser mais um critério a ser considerado. Era isso, era a última lâmina mesmo. Obrigado pela atenção de vocês e obrigado por terem vindo aqui.
O debate vai ser lá? Só água.
Ai, acho que vai ser lá mesmo.